Gente, pelo amor de Deus, aonde tá a ira?
Ué, André, ela sempre tá com você, não tá contigo? Cadê?
Não, ela não tá. Eu não sei o que ela foi fazer. Ela foi levantar, não sei se ela foi no banheiro e tal. Eu acabei de voltar de lá e ela não tá. Juliana, você viu a Ira?
Ela não falou que tinha ido no banheiro? Vocês já foram lá?
Não,
já,
acabei de voltar do banheiro.
Calma aí, tá todo mundo voltando do banheiro? Quantos banheiros tem essa casa?
Que gostoso! É o banheirão
romano agora.
Pô, tem 50 banheiros aí, realmente. Gente,
peraí, vamos fazer as contas. Só faz as contas aí. É, não tá na cozinha, porque a gente tava próximo da cozinha. Não tá no banheiro aqui de baixo, porque foi da onde o Andrei veio. Eu fui no banheiro dos fundos, também não tava. Aqui na sala principal, também não tá, porque é onde vocês estão.
Onde é que será?
Faltou algum lugar da casa? Essa porra tem porão? Tem sótão? Tum, tum,
tum. Eu acho que eu vi a porta num porão, cara.
Caralho. Nossa, eu tô escutando um barulho que não é uma batida. É como se alguém estivesse fazendo uma onomatopeia de batida. Quem faria um negócio desse ao invés de bater numa porta? Tum, tum,
tum. Onomatopeia de batida? Que porra, isso não é possível. Como que estaria aqui?
Quê? Que isso?
Ajuda! Como é que é? Oi, casada?
Tira daqui!
Tem alguém sofrendo.
Me dá meu chip, Pedro!
Cadê meu chip?
É que pariu!
Mano,
caralho, assim, eu tô com pena do Murilo já.
O Lucas tá aqui?
Ajuda!
Caralho, que tá... Calma aí.
Não, o Lucas aqui, será que ele ficou trancado com a Ira lá no porão? Isso é do porão, não é?
Eu acho que o Andrei tem que ir no porão.
Tô indo lá, tipo, gente,
Ah, meu Deus, Andrei, vem cá me dar um abraço, Andrei!
Sem com muito contato físico,
Você deixou, Andrei, eu tô há 3 dias aqui, Andrei. Andrei, você tem alguma coisa pra eu comer? Cara, eu tô com muita fome.
Cara, tem o Rafael. É a oportunidade que eu tava esperando. Pode começar.
Ei, caralho. Eu, hein?
Caraca, eu não acredito que vocês estão aqui, gente. Eu tô há 3 dias aqui.
Eu tô percebendo que você tá aqui há 3 dias. Tá fingido. Tu fez xixi aqui, né?
Não tinha onde fazer, né, Ju?
Sai daí logo, menino. O que tu tava fazendo aí?
Eu vim seguindo um ouvinte. O ouvinte falou pra mim que ele queria me mostrar alguma coisa na casa abandonada. E eu fui seguindo o ouvinte, eu me perdi.
E você segue ouvinte?
Aí
tem um
você
monte
acredita.
De gente pra seguir, você segue ouvinte. Vão roubar teus órgãos, vão comer seu cu.
Eu achei que o ouvinte se perdeu e eu vim atrás dele. Eu achei essa casa. Eu entrei no porão. Tava ouvindo uma batida no porão. Eu entrei no porão... A porta trancou e agora eu fiquei preso aqui. Faz 3 dias que eu não consigo sair.
Tava fazendo xixi onde?
É, tá vendo aquele cantinho da direita, Keller? É. Desculpa a aparência, tá? Desculpa a barba, galera, que eu tô meio... Eu tô com uma coceira que tá dando aqui, André. 3 dias é muito dia, gente. Eu não achei o ouvinte, né? Mas veja só o que eu acho que deixaram aqui pra eu achar. Tá vendo aquela caixa ali no meio? Então, eu tava vendo essa caixa. E eu abri essa caixa, Ju.
Você não fez nada lá dentro, hein?
Você tá vendo esses símbolos estranhos marcados com arranhuras no contorno da caixa? Eu queria saber se você conseguia ler eles pra mim, Ju, porque eu não consigo.
Nossa. Isso aqui parece ter sido feito com a unha. Que coisa bizarra. Isso não parece uma coisa de ser de instrumento.
Tá doendo só de olhar.
Mais bizarro ainda é o que tem dentro, ó.
Eu acho que é a parte do corpo de alguém.
Cara, isso aqui é papel? Papel?
Ah, papel higiênico. O Lucas deve ter usado. Não mete a mão nisso aí não, cara.
Que nojo, Lucas! Que brincadeira tonta!
Não, gente, são cartas. E olha só como estão amareladas. Essas cartas estão aqui há muito tempo. Pelo menos. E olha só o que tem debaixo delas.
Rapaz, cara, isso aqui tá muito interessante. Cara, isso aqui são histórias. E mais do que isso, né? São histórias. Tem uma... que é isso? Tem uma tabuíja, cara. Isso aqui são histórias de pessoas fazendo brincadeiras. São relatos, gente.
Mas todos os relatos são de coisas de tabuíja?
Calma aí. Deixa eu... Tá, copo, compasso... Na verdade, não tem nenhuma de tabuíja. Tem mais copo e compasso.
Tá, mas é tudo sobre se comunicar com gente que já foi, né?
É, pelo que eu tô entendendo, é isso aqui. Eu tenho quase certeza que essa casa, ela foi usada pra alguma coisa e algum ouvinte descobriu.
Lucas, você tem certeza que o ouvinte que você seguiu tava vivo?
Cara, eu não sei, mas eu tava esperando alguém me encontrar pra fazer isso daqui, ó. Senta comigo em volta dessa tábua. Agora... Todo mundo coloca a mãozinha aqui, ó. Tá vendo?
Vamos
essa
fazer isso lá em cima? Não, no do porão?
Eu tenho uma boa ideia. Vocês fazem isso aí e eu vou ficar vigiando vocês. Eu vou
Bando
vigiar.
De cagão.
Não, eu sou precavido. Isso aqui é segurança em primeiro lugar.
Keller, você tá vendo a pedra se mexer?
Tá muito escuro. Pode ser qualquer outra coisa.
Keller, ela tá indo pra letra K.
Gosto. É uma bela letra.
Keller, agora ela tá indo pra letra E.
Será que ela consegue escrever meu nome com dois L's?
Caralho.
Escreve Kelly, né?
Kelly. Que espírito zombeteiro!
Gente, pelo amor de Deus, vamos ler uma dessas cartas. Eu preciso me distrair, cara.
Lá em cima, que o fogo tá aceso. Vamos lá pra cima. Não vou ficar no porão com vocês, não. Já não cabia o Lucas no cocô?
Eu nunca pensei que o papel fosse tão pesado.
Ah! Caramba, né, André?
Pronto. Aqui. Beleza, gente. Calma aí que tem um papel aqui em cima de todos que eu tinha separado aqui. Parece fazer muito sentido. Ele fala que na brincadeira do compasso... Eu não vou fazer essa piada. Tem regras para... Tem regras aqui falando, né? A primeira delas é que... As histórias contidas nessa caixa, elas são sempre reais. E que os ouvintes, a gente acredita que os ouvintes passaram pelo que relatam. A segunda regra é que daremos a nossa visão... Eu não sei quem, né? Quem escreveu isso. Não sei se isso era pra gente ler e tal. Daremos a nossa visão e podemos dar variadas hipóteses para explicar o fenômeno até as não sobrenaturais. E terceira regra, seremos bem-humorados. Rapaz.
Gostei da última regra aí. Ser bem-humorado é.
Às
é
vezes,
espírito.
Quando eu tava sozinho no porão, eu não sabia já dizer quantos dias tinham passado, mas eu sabia contar o tempo através das risadas. Vocês ouviram as risadas?
Para de me dar medo, Lucas. Para de me dar medo. Vamos. Ó, calma aí que o papel não terminou ainda. Se você quiser mandar as histórias, mande para contato@mundofreak.com.br. Aí acho que a pessoa conhecia a gente pelo menos, né? Tem que colocar no assunto lá, aconteceu comigo e o tema da nossa história. Então, cara, a gente não encontrou a Ira. Talvez ela tenha ido, enfim... Tava todo mundo usando banheiro, pelo visto, nessa casa, né? Ela deve ter ido lá fora. Vamos esperar, porque, enfim, nessa escuridão... A gente nem resolveu o problema que tava acontecendo na cidade, né? Que a gente só veio parar aqui nesse casebre aqui, porque tem alguma coisa acontecendo na cidade. Mas, pelo visto, até o Lucas aqui veio parar. Não tem nem 3G, nem sinal, nem bodega nenhuma aqui nessa caceta. Vamos sentar aqui, vamos ler essas histórias, pra tentar passar um pouco de tempo, que vai ser a questão. Todo mundo pronto? Então é isso.
Aparentemente, o cara que fez essa história aqui, que tá contando isso, é o Thiago Meirelles. Vamos lá. Por volta dos anos de 94 e 95, a minha tia, que residia em Natal, Rio Grande do Norte, adquiriu uma casa de praia, em Búzios, e como esperado, foi aquela festa. Em minhas férias, fomos para lá conhecer e curtir uma praia, que na época era ainda meio vazia e as casas bem espaçadas, uma bem longe da outra. Nessa época, estava em voga a brincadeira do lápis, copo e compasso. Minha mãe e minha tia estavam só na casa de praia, ajeitando as coisas. E como boas católicas que são, resolveram brincar com lápis. Improvisaram um tabuleiro Ouija, acenderam velas, rezaram e chamaram alguns espíritos deidades ali presentes para respondê-las. Logo foi feita a pergunta: há alguém aqui? Não obtiveram resposta. Perguntaram novamente: há alguém conosco? Nada. Insistiram: há alguém aqui? Por fim, o lápis deslizou para o sim. Minha tia então perguntou: você é do bem? Silêncio, nenhum movimento. Repetiram a pergunta e nada. Minha tia, então, em tom desafiador, falou: se você for do mal, dá algum sinal. Eis que, de repente, escuta um longo e alto bater de palmas, junto com uma voz grave e rouca que tinha dito: alguém aí? As duas correram aos gritos. Minha tia se jogou embaixo da pia, fechou a porta do armário, enquanto minha mãe se protegeu dentro do guarda-roupa do quarto, mais longe da sala onde fizeram essa brincadeira. Ao voltarmos para casa, eu, meu pai e meu tio achamos as duas escondidas nesses lugares, agora gritando a fim de tentar manter uma conversa entre si, uma longe da outra. Ficaram assustadas, rezaram ao irem dormir e prometeram nunca mais brincar com essas coisas parecidas. Eis que no dia seguinte, com todos em casa, chega um torneiro mecânico que meu tio tinha chamado para revisar as tubulações da casa e disse que tinha ido no dia anterior, que ao chegar na casa, como não tinha campainha, bateu palma e perguntou se tinha alguém na casa. Mas só ouviu os gritos delas e saiu correndo.
Meu Deus, o demônio faz coincidências.
Isso aí é o diabo vindo fazer um ofício na sua casa.
Cara, esse é o tipo de coincidência que é um maligno que ele vê o futuro, ele vê o futuro imediato e ele fala: ah, vou zoar. Ele é pronta, ele é foda.
Esse é o senso de humor do divino.
A pessoa escuta, né? Ela escutou, não foi isso?
Foi o coroa chamando na rua, pô. Bem na hora que elas perguntaram.
É, pode ter sido só uma coincidência, né? Rolou uma apofonia, né? Tipo, sabe quando a pessoa chama o teu nome e você, quando você vê a pessoa, só falou uma série de palavras. Ela falou outra coisa, né? E você entende que aquilo foi o seu nome. É mais ou menos isso, né?
É que quando você tá fazendo algo que você sabe que é errado, só de você estar fazendo algo de errado, você já fica com aquela tensão, né? Com aquele medinho. Qualquer barulho, cara, podia ser o gato da vizinha miando, uma jabuticaba caindo, coisinha pequenininha, assim. Qualquer coisa que fosse, elas iam sair correndo de medo, cara.
Sim, mas eu acho que esse caso é um caso bem simples, porque foi explícito e literal. Elas escutaram o que o cara na rua chamou, e elas reagiram exatamente o que o cara chamou. O cara falou uma frase que elas esperavam algo acontecer do gênero e, né, calhou de ter essa coincidência demoníaca e diabólica e elas se cagarem todinho.
É engraçado o quão rápido a coragem vira medo, né? Porque elas estavam ali fazendo e um estalo, cada uma foi correndo para um canto diferente, né? Parece até uns participantes aqui que eu conheço.
Mas você, Juliana, pra você, tirando a pessoa ser sensitiva, aí tem aquela a voz de outra dimensão. Não, tô falando tipo assim, um fantasma de fato falar alguma coisa e várias pessoas ouvirem. Será que já aconteceu?
Ah, já deve ter acontecido, com certeza. A minha avó falava pra gente, né, quando eu e meu primo eram pequenos, que quando a gente escutava alguém falando o nosso nome, e aí a gente virava pra trás e não achava a pessoa, era porque era a morte chamando a gente. Vocês já ouviram isso na família de vocês?
É um ditadozinho, é um costume bastante comum, assim.
Quando eu era mais novo, quando a gente é criança, assim, de periferia e tal, era muito comum ficar brincando na rua e o pai ou a mãe, no meu caso, a mãe, ficar gritando, né, o nosso nome. Rafael! Oh! E a gente sempre contava aquele horário que a mãe ia próximo da mãe chamar. Parece que a gente ficava com o sentido um pouco mais aguçado pra evitar da mãe ficar gritando, passar aquela mini vergonhinha ali ou tomar a bronca da mãe. Depois de maior, que minha mãe nunca mais me gritou, eu costumava escutar minha mãe me gritando em alguns lugares à noite. E minha mãe ainda era viva na época. Eu sempre sempre pensava que era por causa disso, porque nesses horários, final da noite, eu já era acostumado a escutar ela gritando. Então minha mente meio que era programada pra escutar minha mãe gritando durante a noite. Sempre meu nome igualzinho ela gritava. Talvez seja isso.
Pode ser, né? Você sabe que eu já ouvi umas paradas meio bizarras, assim. Tipo, você tá em algum local e eu ouço um som que normalmente seria um som comum do ambiente. Naquele determinado contexto, esse som não ia repetir. Tipo, sei lá, um som de geladeira, mas a geladeira tava desligada.
Uhum.
É o som do portão mexendo, mas o portão tava trancado. Sabe umas coisas assim? É um som que pertence àquele local, mas ele tá acontecendo, tipo, no tempo errado. E isso já aconteceu bastante vezes, assim, já aconteceu. Mas eu acho que os de barulho, de chamar, mais bizarro que eu já peguei foi quando eu tô fazendo trilha, alguma coisa assim. E a gente ouve um som de um grito, de alguém chamando alguém, ou uma parada meio alienígena, assim. Isso é bizarro. som assim. Eu já ouvi som de assobio também, mas foi bem, assobio, né? Mas foi uma vez só, assim, que eu me lembre. Mas alguém chamando, você tem a impressão de que ouviu alguém chamando o nome ou o nome de alguém que tá junto, é bizarro. Já aconteceu. Eu penso que às vezes pode ser um pássaro também, que assoviou muito ali, né? Que alguma parada. Ou pode ser alguém mesmo. Mas quando chama o nome, é embaçado.
Você escutou um assovio? Eu, passarinho. Ô, lá em casa. Você sai voando.
A versão desse ditado que eu conheço é que quando você escuta o seu nome, é a culpa te chamando. Você tá com um sentimento de culpa e a culpa tá se materializando no seu ouvidinho, chamando por você. Você sabe que se esqueceu, deixou a louça por lavar, tá saindo sem falar pra sua mãe. A minha avó falava isso, é a culpa te chamando.
Tá. Acho que é mentira, porque se fosse isso, eu tava escutando meu nome o dia inteiro pra tudo que eu faço na minha vida. Então acho que não. Acho que é pouco provável. Mas é isso aí, né, cara? Eu acho bizarro. Espero que ninguém chame nosso nome. Até porque tenho essa maldição que é meu nome terminar com Ei, né?
Aí, ei, ele. Andrei?
Não, calma aí, eu parei porque o meu Google. Começou, o meu Google pegou a frase, eu tenho essa maldição.
Rapaz.
E aí, tá aqui na minha tela, eu tenho essa maldição e o Google tá respondendo, estou aqui para ajudar.
Ai, bom, avivar.
O Google tá aí, né?
Que medo.
Juliana, lê a próxima história, porque essa aí, acho que a próxima história com certeza deve ser melhor, deve ser mais leve, porque não é possível.
Nossa, essa próxima história tem um título que são umas letras. Eu acho que... Deixa eu ver. Eu acho que é X-U-P. Quem assinou é a Júlia. E ela tá dizendo aqui que ela é de Uberaba, de Minas Gerais. Bom, vou ler aqui, tá? Essa história aconteceu cerca de 8 anos atrás, mas ainda me lembro muito bem. Minha escola na época estava servindo como sede dos jogos interescolares, então tivemos uma semana livre de aula e lotada de jogos. Os alunos podiam escolher entre ir ao ginásio, assistir os jogos ou ficar na sala. Eu, que nunca gostei muito de esporte, preferi ficar na sala com as minhas amigas. Sempre gostamos muito de filmes de terror e decidimos testar um pouco os limites do real e do fictício, jogando o famoso jogo dos espíritos. Jogo do copo, jogo do compasso, como quiser chamar. Desenhei uma imitação de tábua Ouija num papel e usamos o compasso da minha amiga para jogar. Começamos com uma oração para proteção, tá certo? Fez um banimentinho. Igual víamos nos filmes, e depois colocamos os indicadores do compasso e perguntamos se tinha alguém ali. Logo o compasso apontou para sim. Na época, eu estava mais pro lado cético da história e pedi uma prova de que tinha alguém ali mesmo. O compasso formou a frase Yaya, e aí ela falou que está escrito com YAYA, ZZZ. Na hora, pensei em uma das minhas melhores amigas que tinha o apelido de Yaya, mas ela não estava lá com a gente no dia, porque ela estudava no período da manhã e nós à tarde. No horário que estávamos jogando, essa colega estava no curso de inglês, então eu decidi ligar para ela. A mãe dela atendeu e disse que ela não tinha se sentido muito bem durante o dia, faltou ao curso de inglês e estava dormindo. Aí eu entendi o significado de ZZZ. Não havia como alguém ali jogando saber justo naquele dia que a colega havia se sentindo mal e estava dormindo. Logo comecei a acreditar. E aquela entidade ali, de alguma forma, parecia onisciente, pois sabia algo de alguém que, ainda próximo a nós, não estava presente no jogo. Então, pedi que o nome de quem estava ali, para saber direito com quem estávamos lidando. O compasso apontou para X-U-P, que acreditamos ser inicial de quem estava ali. Uma amiga perguntou se era um adulto ou uma criança, e a resposta indicou que era uma criança. Jogamos por muito tempo, mais de uma hora, fazendo perguntas bobas mesmo. O tempo ia passando e as meninas ali jogando, éramos 5 ou 6, as meninas começaram a enjoar e iam pedindo autorização pro espírito para sair do jogo, e ele autorizava. Eu fui a antepenúltima a sair, e sobraram 2 meninas. O horário de saída da aula se aproximava e uma das meninas pediu para sair. O compasso apontou que não. A outra pediu, o compasso de novo apontou não. Elas pediram diversas vezes, o pedido era sempre negado. Uma delas perguntou o que aconteceria se ela saísse sem autorização, e o compasso começou a soletrar. M-O-R-T, As meninas começaram a chorar desesperadas. Elas imploravam para sair e o compasso não deixava. Dei a ideia de elas prometerem que voltaríamos a jogar no dia seguinte, que também era um dia vago e o espírito autorizou essa condição. Elas saíram, mas ninguém queria levar a folha e o compasso para casa. Escondemos os dois no pé de uma árvore que ficava no pátio da escola, porque ninguém mexia ali, e voltamos para casa. Naquela noite, uma das meninas que ficou por último disse que acordou de madrugada sentindo um cheiro podre, que durou por quase uma hora, e assim que passou, ela dormiu pesadamente. As outras meninas que jogaram, inclusive eu, tiveram noites difíceis também, mas a gente estava impressionada. No outro dia, voltamos para jogar como havíamos prometido, mas o compasso e a folha não estavam lá onde havíamos deixado. E a história que corria é que uma menina, no horário da manhã, tinha tentado subir naquela árvore, caído e quebrado o braço. Nunca soube se isso realmente aconteceu. Não voltamos para jogar nunca mais, mas as coisas estranhas continuaram. A sala que jogamos parecia ter sido amaldiçoada e nos meses que seguiram, coisas horríveis aconteceram lá. Horríveis mesmo. O menino quase caiu da janela dessa sala porque tropeçou nos próprios pés e voou em direção à janela aberta. Outra garota perdeu a visão de um olho quando um colega foi arremessar uma caneta pra ela e a caneta fincou em cheio no olho da garota.
Caraca, que
puta
isso?
Puta merda, imagina isso na escola, que é uma emoção, isso é... Puta merda, Jesus. Isso aí é escola de anime, saco, é?
Sim.
Acontece toda a desgraça na escola e o pessoal continua estudando como se nada tivesse acontecido.
Nos anos seguintes, chegamos a perder dois professores. Um por infarto e outra por complicações depois de uma bariátrica. Perdemos duas colegas alunas também, uma por suicídio e outra por embolia pulmonar. Uma garota tentou cortar os pulsos dentro de uma sala, não aquela que a gente amaldiçoou. O nível de absurdos acontecendo ali foi tão grande que chegou a ponto da escola chamar um padre, é sério, para abençoar as salas e rezar uma missa. Quem estudou nessa escola vai se lembrar disso, foi um absurdo mesmo. Virou assunto. O padre de vestimenta completa, passando de sala em sala, jogando água benta, depois rezando uma missa no anfiteatro com todos os alunos ali. Foi surreal. E com as meninas que participaram, coisas estranhas aconteceram também. Poucos dias depois do jogo, eu estava na casa de uma amiga que também jogou. A gente estava na cozinha e quando chegamos na sala, todos os porta-retratos estavam virados para a parede. Nesse mesmo dia, eu engasguei com um cubo de gelo inteiro que parou na minha garganta. Eu fiquei sufocando até o calor da garganta derreter o gelo um pouquinho e eu finalmente consegui engolir, quase roxa pela falta de ar e pela dor de engolir um cubo inteiro. Conforme o tempo foi passando, esses acontecimentos estranhos pararam. Depois que eu saí da escola, tudo ficou mais calmo. Não acho que a culpa de tudo que aconteceu foi nossa. Aquela escola por si só já tem um ar muito pesado. Ela é uma escola muito velha, leva o nome de um ditador, é relativamente carente e já tiveram muitos casos bizarros e violentos por lá. Mas acho que pesamos mais um pouquinho o ar ali. Ou chamamos um capeta mesmo que curtiu a escola e ficou por lá. Eu não sei. E vocês?
Essa história do padre aí tá errado não, cara. Tá errado não, tem que chamar padre mesmo. Olha só a desgraça, como tava brabo o clima. Vai fazer o quê? Tem que chamar a tia da Ruda, tem que fazer alguma coisa.
Tia da Ruda.
Tem umas paradas aí que já aconteceu na escola que eu trabalho, hein?
Ixi!
Ah, mas aí é Suzano, né, mano? Suzano é o cemitério indígena todo, né?
Não tenha dúvida. Eu falei pra diretora, eu falei, eu acho que tem que pegar um dia, fazer um mutirão pra limpar isso aqui, todo mundo vestido de baiana, cloro e sete erva pra limpar a escola, manja? Dois padres, três pastor, chama a galera do terreiro também, vamos ver se a gente resolve, porque tem duas salas em específico, assim, que o bagulho ali é louco. Você pode botar uma sala boa ali, uma sala bacaninha, assim, você coloca uma sala bacaninha ali e até o fim do ano a sala desanda de maneiras bizarras.
Tem uma escola em Piracicaba.
Você tá com medo, Lucas? Tá falando baixo? Tá com medo, Lucas?
É que essa história é sinistra mesmo, mano. É uma escola de padre. E o moleque sumiu. Uma semana depois, acharam ele no congelador da cantina da escola. E um padre que dava aula nessa escola, acho que era a escola mais famosa de Piracicaba, uma rede famosa, grandona, então. O padre foi acusado de ter matado o menino e colocado ele no freezer. E o padre foi julgado, foi preso e foi condenado.
Eita.
E ano passado, ou retrasado, esse padre foi inocentado. Parece que a polícia deu uma forçada nas provas pra prender ele e acabar com o caso logo. A parada é que, assim, quem estudou lá que o freezer ficou pra sempre fechado. Trancaram a cantina pra sempre ali. Mas quem estudou lá fala que se chegar perto da cantina e se você chegar perto do freezer, você consegue escutar o garoto morrendo.
Okay. Bizarro.
Mais bizarro ainda é o freezer continuar lá com as coisas funcionando.
Pior é que eu não duvido, cara, porque essas paradas às vezes tem tipo artigo fixo, sabe? Poder se livrar do bagulho é um inferno. Senão a administração toma processo.
Não, tipo, o freezer é uma sala, assim, um mega freezer, assim, um freezer grande.
Tipo,
eu pensei que era um freezer de porta.
Não, horizontal. É uma mega escola, cara. Ela fica do lado de uma igreja gigante, assim, uma puta escola enorme. É foda.
É foda. É foda mesmo. Depois dessa. Tô com medo. Juliana, tô com medo.
Vem cá que eu também tô. A gente se abraça.
Luca, lê a próxima história.
Olha, eu tô vendo aqui essa cartinha. E essa cartinha só tem duas palavras no topo: copo e Júlia, com G. A Júlia diz o seguinte. Eu cresci no interior e quando fiz 7 anos fui morar na antiga casa da minha avó. Um lugar que sempre senti uma atmosfera meio estranha, mas não tanto a ponto de ser desagradável. Desde que mudei para casa, comecei a ter o que chamava de temporada de pesadelos. Períodos de noites seguidas nas quais eu tinha pesadelos muito pesados. Mas era toda noite, literalmente. E eram sempre comigo tentando escapar de demônios e coisas aterrorizantes que não tinham da onde eu tirar, já que não assistiam filmes ou nada assustador. Também sempre ouvia barulhos estranhos na casa. O fato que vou contar agora, afirmo que tenho várias testemunhas. Aos 12 anos, em uma festa de Dia das Bruxas na casa da minha amiga, resolvi fazer o jogo do copo com uma amiga. Nenhuma das outras crianças quis se juntar e pediram para que não o fizéssemos, mas não queria desperdiçar o tabuleiro que passei a tarde fazendo. Minha amiga começou a repetir: se há alguma entidade aqui, que se manifeste. E eu comecei a repetir. Conforme íamos falando isso e aumentando o tom, uma ventania muito, muito forte começou. As árvores estavam naquele estado de que pareciam cair de tanto balançar, e foi aumentando até que a rede que uns amigos estavam estourou e caiu. Estavam todos pedindo para parar, mas eu não conseguia parar de repetir a frase. Estava meio que em transe, achando tudo divertido. Se há alguma entidade aqui, que se manifeste. Até que a mãe da minha amiga ouviu a gritaria ao ver o que estava acontecendo, puxou o tabuleiro e o copo parou no chão, em pé, e de repente explodiu em vários pedacinhos. Não caiu e quebrou, ficou em pé. Explodiu. Se há alguma entidade aqui, que se manifeste. Quando estavam todos se acalmando, pois a ventania estava passando, as luzes se apagaram. Achamos que era o pai da nossa amiga que fez isso, pois estava achando engraçado o nosso medo. Mas percebemos que o apagão foi na metade da cidade, quando cada um estava indo embora e ia voltar para casa ver que não havia luz. Coincidência ou não, a ventania, a rede, o apagão... Desde aquela noite, minha vida mudou, com experiências mais intensas na casa da minha avó, onde eu morava. Comecei a ouvir mais barulhos. Vi um copo se mexendo sozinho certa noite, e em outra, até cheguei a ouvir vozes. Para não dormir sozinha no meu quarto, lugar que me dava muito, muito medo, comecei a dormir na sala. Certa noite, estava lá deitada tentando dormir, quando ouvi uma voz no meu ouvido. Estava com muito medo, e minha tática era fingir que estava dormindo. E não abri o olho de jeito nenhum, nem para ver se era meu irmão. Isso aconteceu por mais 2 noites, até que na quarta, acordei de madrugada com uma voz sussurrando algo bem no meu ouvido. E senti meu dinossauro de pelúcia, do qual estava abraçada, ser puxado para cima. O medo era tanto que apenas fingi estar dormindo e não abri o olho, até cair no sono novamente. Meu pensamento era: me mata, mas não vou abrir o olho para ver que troço você é. Me mata, mas não vou abrir o olho para ver que troço você é. Parei de dormir com bichinhos de pelúcia pelo medo de se moverem de novo. E reparei que nunca mais tive um pesadelo, algo que era diário na minha vida. Mas antes disso, lembro que um dos meus pesadelos estava tentando escapar de uma casa, onde havia um demônio me perseguindo. Defino demônio, pois sempre a casa estava derretendo e sangrando nos meus sonhos e tinham rabos longos. E foi o primeiro pesadelo em que eu consegui escapar. E ainda levei um cavalo que estava na casa junto. Mas ao sair da casa e parar na estrada, viu que o cavalo marrom tinha olhos vermelhos. Então larguei ele lá no meio da estrada e fui. 3 dias depois, meus pais estavam voltando de São Paulo e sofreram um acidente. Atropelaram 2 cavalos marrons escuros. Era de noite e aqui na estrada do interior os donos deixavam os cavalos e bois saírem. Meus pais sobreviveram, pois o carro era um jipe com aquelas grades na frente. Mas um dos cavalos foi decapitado e sua cabeça atravessou o vidro. Sempre achei esse acidente ter sido minha culpa, por ter largado o cavalo na estrada em meu pesadelo. Aos 16 anos, entrei em uma igreja com minha amiga, pois era muito curiosa. Quando vi um desses altarezinhos que tem, me ajoelhei em frente a um Jesus bem grande. Comecei a desabafar de modo meio estúpido, dizendo que não acreditava em nada daquilo, mas não por maldade, simplesmente por não conseguir. Havia voltado a dormir sozinha novamente, quando dormia, pois preferia não dormir, pois tinha trauma de voltar a ter pesadelos, então passava a noite com luz acesa, vendo séries. Naquela noite, no meu quarto, quando estava mais tranquila devido a não andar vendo ou ouvindo mais nada há uns meses, decidi dormir com os bichinhos, menos com o dinossauro. No meio da noite, estava tendo um sonho. Quando tomei consciência, acordei, pois sentia que iria vir um pesadelo. Acordei com um sentimento muito estranho e tentei me acalmar. Mas vários flashes de coisas ruins, como as figuras humanoides deformadas e olhos assustadores, vinham na minha cabeça. Estava me concentrando muito para não pensar daquilo. De repente, ouço um barulho nos cabides de metais da minha arara, como se batessem, e só pensei, fudeu, e comecei a tentar me acalmar e dormir, ignorar os barulhos que estava ouvindo, até que, no meu ouvido, eu sinto aquele quente que dá quando alguém fala pertinho do seu ouvido, e ouço um sussurro. Gil. Me lembra a voz do meu irmão mais novo, ou a minha, pois nossas vozes eram muito parecidas. Aí só piorou. Senti como se algo estivesse me sugando pra cima, quase como se fosse começar a flutuar. Então, mesmo sendo ateia, comecei a rezar, mentalmente, muito rápido, de um jeito meio improvisado, pois não sabia rezar direito. E na hora eu me senti leve e caí na cama de novo. E continuei rezando e rezando repetidamente, me esforçando muito para não mexer ou abrir o olho, pois eu conseguia me mexer, estava acordada, não era paralisia do sono, e ainda assim peguei no sono e dormi rezando. Não pensei em gritar ou chamar ninguém, pois eu já havia feito isso antes tantas vezes que minha mãe começou a ignorar ou me dar muita bronca, pois ela achava que era para eu poder dormir com ela. Enfim, quando acordei, não abri o olho até ouvir a voz de alguém na minha família. Empacotei meus bichinhos e coloquei em cima do armário. Voltei a não dormir de novo, o que me prejudicava muito, pois estudava e trabalhava em um banco. Agora, com 18 anos, moro com muitas pessoas em um apartamento bem pequeno em São Paulo. Então, com mais de 2 pessoas no mesmo quarto em que durmo, nunca mais tive medo e nada me aconteceu.
Eu, a história é assustadora, mas eu fiquei confuso que ele trabalhava num banco e dormia com a mãe, mas ele tinha menos de 18 anos.
Ela.
Fiquei
ela,
confuso.
Julia.
Pode ser jovem aprendiz, né?
Ah, é verdade, verdade. Realmente tem isso atualmente, caralho. Cara, negócio de ouvir, sentir no cangote o bafo quente aí de entidade, isso aí, rapaz... Isso aí tem relatos, hein? Incrivelmente assustadores.
É uma mistura, né? Você percebe que essas várias histórias vão mexendo com ela e ela vai acumulando, vai ficando super sensitível, né? Ou super sensível. E qualquer coisa ou qualquer relação que ela encontra entre os sonhos dela e a realidade, ela vai fazendo essas ligações e acumulando as histórias e ficando mais sensível ainda. Precisa dar uma desligada disso, né, cara?
Interessante também que ela vai se apegando à religião, né? Ela era ateia e começou a fazer orações para conseguir dormir. E talvez hoje em dia ela... Será que ela continua sendo religiosa ou aprendeu a orar melhor? Será?
Bichinho de pelúcia ela não tem mais.
Sim, o que você acha, Ju?
Olha, eu não sei, cara. Porque ela falando, né, que depois, né, de estar... Quando agora divide o quarto, né? Faz muito tempo que não sente mais nada por estar com outras pessoas. Não sei, sim, cara.
Eu testaria, hein? Eu tentaria dormir sozinho de novo. Ver qual é.
Você teria coragem de encarar dormir de novo, Keller, depois de tudo isso?
Cara, em algum momento eu ia tentar. Assim que eu me sentisse um pouquinho mais seguro, eu ia tentar. Eu acho que é até importante você testar uns limites. Talvez tomasse uns cuidados e tal.
Talvez fazer isso primeiro com uma pessoa de confiança. depois a pessoa dorme um pouquinho com você e ela vai embora, e de pouquinho, né, faz essa transição. Porque em algum momento da vida dela, ela vai precisar dormir de novo sozinha, né, cara?
É, rapaz. Enfim, ao próximo, eu tô cagado. Ai, meu Deus, a saíra que não chega nessa caraia. Tô com medo, gente. Vamos lá. Bem, quem mandou foi essa história dessa carta aqui. Foi a Thalia, que tem mais ou menos uns 20 anos e... Enfim. Sempre fui totalmente fissurada pelo terror e pelo gore. E lá pelos meus 12 a 13... Que saudável. Lá pelos meus 12 a 13 anos, fui inventar de fazer a brincadeira do compasso. Meu plano era fazer na escola, porque eu me sentiria mais segura no meio de várias pessoas durante o dia, obviamente. E como eu não podia levar o copo, foi a do compasso mesmo. Fiz a folha e esperei a aula vaga que teríamos naquele dia. No fim, acabou não funcionando e ninguém estava levando a sério. Não gosto de desrespeitar os espíritos e demônios. Pô, tá ali. Me ajuda aí também, né? Mas fui na onda das risadas e comecei a zoar também. KKK. Inclusive, fui a filha da puta de mexer o compasso para assustar as outras pessoas. Chegando em casa, estava mexendo o PC normalmente. Até porque havia concluído que... ou não funcionava, ou eu tinha feito algo errado. Mas foi mais à noite que as coisas começaram a ficar muito estranhas. Antes de qualquer coisa, preciso explicar uma característica do meu velho guarda-roupa. Ele tinha um espaço para guardar ou colocar objetos, tipo um buraco retangular. Estou mandando recortes de foto que achei para poder exemplificar. Sou uma merda explicando coisas. Era um retângulo totalmente vedado dos lados. Eu tinha comprado um tipo de ovo africano decorativo. Não sei qual era o material, mas era meio pesadinho, quase como um ovo com o peso de um refrigerante de 3 litros. Meu Deus, que específico. Que ficava dentro de uma pulseira de plástico grossa entre as pernas de um macaco de pelúcia que também está na foto que mandei. As fotos estarão no post desse episódio. Bom, com isso explicado, posso continuar com a história. Estava sentado normalmente no meu PC como sempre, quando ouvi uma respiração do meu lado esquerdo. Por reflexo, virei o rosto no mesmo momento e vi esse meu ovo africano caindo bem na minha frente. Não gritei, não falei nada. Apenas levantei rapidamente e corri para a sala, assustada. Como aquele local tinha madeira dos lados, não teria como ter sido vento, principalmente porque as persianas e as janelas estavam fechadas. Como não podia contar para minha mãe que tinha tentado fazer a brincadeira do compasso, voltei para o quarto com medo. Recolhi o ovo e percebi que a pulseira em que ele estava dentro ainda estava entre as pernas do macaco, como sempre esteve. Fiquei assustada e pensei que pudesse ter invocado algum tipo de espírito durante a brincadeira. Depois disso, foram meses vendo vultos e sombras misteriosas, até que um dia tudo cessou no mesmo jeito que tinha começado. Hoje, já em outro apartamento, tem dias que do nada, mesmo sem nem estar vendo ou ouvindo algo relacionado a terror, eu começo a me sentir observada de uma forma tão intensa que não consigo dormir de luz apagada. E muito menos tomar banho sem olhar para todos os lados como se alguém estivesse lá. São momentos horríveis. Sempre que estou sozinha, sinto uma vontade absurda de chorar de medo. E então, cessam. Apenas para começarem de novo depois de algum tempo. Desde então, decidi que nunca mais faria qualquer tipo de brincadeira ou desafio que envolvesse esse tema, por mais bobo que pareça, pois passei a acreditar que não é brincadeira em si que invoca os demônios, mas o fato é que nós estamos chamando por ele. E aí, gente...
Eu já falo pra galera, olha, não brinca com essa porra, porque o demônio vem. E se tu acreditar, é pior ainda, ele vem mais ainda. Se não vem de verdade, ele vem na sua psique, aí tu se fudeu. Então, cuidado. E não sei porque eu tô falando isso apontando pra câmera nesse momento, mas cuidado. Não brinca com o capeta, vem.
É aquela coisa do cagaço juvenil, né, mano? A pessoa sabe que tá fazendo merda e lá no inconsciente alguma coisa. E se for, ó, uma explicação cética. E se foi o próprio inconsciente da pessoa que, para pregar uma peça nela, desenvolveu telecinese e jogou o ovo lá de cima.
Acho mais provável, hein? Muito bom.
Aí você não precisa acreditar que existe um inferno, por exemplo, onde vivem demônios.
Tem que fazer um trabalho maior, né? Você tem que acreditar que é possível telecinese, é possível desenvolvê-la, que seu inconsciente quer te pregar.
Se você convenceu o Lucas que a força da mente pode ser uma energia física, assim, com fazer uma compressão matemática e derrubar um ovo, aí eu acredito.
Eu acho mais fácil ser a culpa chamando ela. Ela ficou aí atazanando as amigas dela, sendo a pessoa que mexe o compasso, trolando todo mundo com as brincadeiras, né? Aí aconteceu alguma coisinha com ela, ela ficou com o sentimento de culpa ali no inconsciente dela, gritou forte, né?
É, Juliana, o seu sentimento de culpa já jogou coisas pela sua casa?
Filha da mãe. Olha, não o sentimento de culpa, eu mesma já joguei coisas pela minha casa.
Mas é sentimento de raiva,
né?
Aí você vê uma Juliana com a camisa preta escrito em branco, culpa, e jogando as coisas no chão.
Com a cara de black metal, né? Que a Ju gosta, assim.
É tipo Kiss, saca? É. Tipo a Ju do Mal, a versão do Ju do Mal. Cara, que história, né, mano? Você tem alguma explicação pra isso, Juliana? O que você acha possível?
Olha, de novo, né? Lá sou eu, quem sou a pessoa de desautorizar a experiência dos outros. Mas é esse negócio que vocês estão falando, gente. A pessoa deixa de ser a que zoa, que atazana os outros, faz medo e vira o jogo rápido, né? E fica com um cagaço rápido, né? Então, não sei, cara. Eu não sei. Eu até acreditaria numa coisa meio lição de moral dos espíritos. Entendeu, Val? Para de fazer coisa, para de ficar zoando os amiguinhos.
Eu sempre tenho problema com essas histórias de espíritos que fazem coisas físicas, porque, primeiro que espírito não gosta de educação física, não, brincadeira. Não, primeiro porque é tipo assim, é ok, o espírito é então um gato, porque ele prefere fazer isso do que, sei lá, te dar um empurrão escada abaixo, saca? Ou colocar o pé quando você tá atravessando a rua, ou coisas assim, né? Tipo, é sempre uma coisa muito... Não sei, tipo, se o espírito fosse do malzão assim, ele... sei, né?
Ah, mas aí eu já ouvi desculpa já sobre... Eu já ouvi a galera falando que quando você vai intervir no plano material, você tá no plano astral, alguém que assistiu Ghost, provavelmente. Você tem uma dificuldade muito grande de gerar energia. A energia necessária pra isso. Né? Eu acho bizarro, só uma explicação. Acho que não precisa dessa explicação toda, né? Elucubração em excesso, assim. Mas já vi gente falando, então...
É, não sei, né? Que é um ovo com o peso de uma coca de 3 litros, né? Que especificidade, né? Bem, Keller, lê a próxima história, a próxima e última história.
É, aparentemente, né? Essa cartinha, ela tá um pouquinho mais recente, pelo visto. Tá menos sofrida que as outras. Foi escrita por alguém chamado Alessandro. Eu me chamo Alessandro, tenho 27 anos. Nasci numa família crente daquelas fanática. Minha mãe era tipo a mãe da Carrie. Eu juro que ela era assim. E eu aprendi que absolutamente tudo era o capeta. E mesmo assim, com o advento da internet, eu me tornei aquele adolescente que vivia lendo um monte de bosta sobre ocultismo, bruxaria e etc. Tudo que eu lia me fascinava e me fazia querer saber mais. Mas sempre com aquele medo de saber que Deus está vendo e que o diabo ia me perturbar por estar vendo aquilo. Enfim, um dia, no último dia de aula antes das férias de julho, no meu segundo colegial, tinha uns 16 anos mais ou menos, eu e mais 5 pessoas, entre elas uma Wicca e um satanista, bem poser inclusive, que é adolescente, né? Nos reunimos para fazer a tal da brincadeira do copo. Fizemos uma pesquisa de como fazer direito, compramos o copo virgem, nunca usado, e fomos lá. O amigo satanista disse que só ia observar porque brincadeira do copo é coisa de criança e ele não se mexe com isso. Saímos da escola e fomos todos para casa da amiga Wicca. A família toda dela é espírita e tem vários que se identificam e são médium. Sentamos ao redor de uma mesa de vidro redonda que ficava no meio da sala. Distribuímos as letras escritas em cartões pela mesa, em forma de círculo. Fizemos uma oração sem falar o amém. Acho que foi o Pai Nosso. E colocamos o dedo no copo, dando início à brincadeira. Éramos eu, mais 4 meninas na brincadeira e o amigo satanista no sofá. Fizemos aquelas perguntas mais clássicas, né? Tem alguém aí? Qual o seu nome? Etc. E o copo se mexia vagarosamente. Mas entendemos que havia uma mulher tentando se comunicar com a gente e o problema é que estava muito devagar. Demorava uma eternidade para o copo chegar em alguma letra. Vendo essa demora, o amigo satanista do sofá ficou nervoso e falou assim: "Vocês querem brincar com o espírito? Vamos mexer de verdade, vamos brincar de verdade agora." E ele tirou o livro de São Cipriano da mochila, junto de uma vela verde. Pediu uma faca para a dona da casa, que já disse que não ia mais participar porque as coisas iam ficar do mal. Ele acendeu a vela ao lado do copo, abriu o livro numa página, que eu não me lembro, e começou a fazer uma reza. Ao finalizar, passou a faca na boca do copo e colocou na mesa. Olhou para nós e disse: "Agora vocês vão ver." Agora éramos 4, 2 meninos e 2 meninas, e a Wicca tomou o posto no sofá. Perguntamos se havia alguém com a gente e o copo foi muito veloz para dizer sim. Nessa hora todo mundo sorriu e achou divertido. Perguntamos o nome do espírito e ele disse que se chamava Maioral. Achamos engraçado o nome, continuamos. Ele disse que não era humano, que era um demônio. Aí resolvemos testar para ver se era verdade. Fizemos várias perguntas sobre coisas que ninguém ali sabia um do outro e ele respondia tudo certo. Nessa hora já estávamos cagando de medo. Nisso, o bruxão do mal, que levou o livro de São Cipriano, falou: "Nos dê uma prova física que você está aqui." Todo mundo paralisou, aguardando uma aparição na sala. Mas o que aconteceu foi bem diferente. Enquanto estávamos mudos e com os olhos esbugalhados aguardando, umas batidas muito fortes vieram da porta da cozinha. Nós estávamos na sala, que fica do lado. A minha amiga Wicca começou a chorar e todo mundo falava para ela ir conferir quem era. Ela abriu a porta, fechou e voltou chorando ainda mais, dizendo que não tinha ninguém lá. Nisso, as mesmas batidas se repetiram e ela correu pro sofá chorando, pedindo pra gente parar com isso. Aí, perguntamos se podíamos parar com a brincadeira e o copo dizia que não. Foi aí que o negócio ficou muito estranho. Porque o copo começou a rodar loucamente na mesa, ainda com o nosso dedo, e ele pulava, eu juro que ele pulava. Ele arranhava o vidro fazendo barulho de coisa arranhando, estridente, e até foi parar embaixo da mesa, rodando de cabeça para baixo. Só duas pessoas conseguiram continuar com o dedo nele quando isso aconteceu. Colocamos o copo de volta no centro da mesa, arrumamos os cartões com as letras e pedimos para sair novamente. E ele disse sim. Pensamos, né? Ufa, que bom. Vimos um pro outro, todo mundo com a cara branca de medo, e começamos a rir. Começamos a tentar descobrir qual de nós estava mexendo o copo, dizendo que isso não foi real. Fomos beber água na cozinha, deixamos o copo na mesa e voltamos para a sala. Começamos a arrumar a mochila para ir embora e, de repente, pá! Um barulho de vidro estourando fez todos paralisarem. Olhando pela janela da sala para o quintal, que nós estávamos no sobrado, e o corredor de entrada estava repleto de caco de vidro, mas era muito vidro mesmo. Fomos para a cozinha e o copo não estava mais lá. Vale apontar que o copo era um copo americano pequeno, e o volume de cacos no quintal não condizia com um único copo. Nisso, a avó espírita, né, da minha amiga Wicca, apareceu lá xingando todo mundo, dizendo que sabia o que a gente tinha feito, ligou para a mãe da menina, a mãe dela chegou gritando, fez a gente beber uma água que ela tinha lá, disse que a gente abriu um portal na casa dela e etc. Na mesma semana, a mãe dela chamou um médium para ir lá limpar o ambiente, falou, acho que é isso que fala, acho que é assim que chama. E o cara disse que em todos os cantos da parede tinha gente morta pendurada. Tudo o que me lembro desse dia é meio nebuloso. Como se fosse a memória de um sonho, sabe? Não tenho imagens concretas na minha cabeça. E a mesma coisa com as outras pessoas que participaram. Após esse dia, todo mundo que participou passou por coisas muito estranhas. Mas o motivo para mandar essa história é para saber se vocês podem falar alguma coisa sobre esse episódio. Esses episódios do qual eu passei. Certa noite, um pouco depois do episódio do copo, eu estava dormindo num quarto que eu dividia com a minha irmã. Acordei de madrugada e eu vi minha irmã na cama ao lado. Mas eu reparei que algo estava muito estranho. E o que eu vou falar agora, o que eu vou narrar agora, aconteceu muito rápido. O escuro não era preto, era um azulado. Os móveis, a porta e a janela não estavam como sempre estavam, pareciam meio distorcidos. Na porta do meu quarto, que estava aberta, tinha uma sombra parada. Parecia ser masculino. Tinha os ombros retos, como se estivesse de social, uma ombreira pontuda, de tão reta, mas tinha um cabelo que parecia bagunçado. Eu bati o olho nessa sombra, meu corpo se virou na cama, minha boca abriu muito, minhas mãos se abriram em cima do meu peito e eu não conseguia fazer nada, nem me mexer, nem respirar para chamar minha irmã, nada. Tudo que eu conseguia ver era pela visão periférica. Vale observar que eu estava desperto, estava consciente, eu sabia quem eu era, onde eu estava e eu sentia tudo que meu corpo sentia. Assim que meu corpo paralisou, a perna da sombra se esticou até o pé da minha cama, e o corpo dele veio logo atrás. Assim que se posicionou de frente para o meu corpo, essa sombra comprimiu, tomando a forma de um cabo que imediatamente começou a entrar na minha barriga, e o meu corpo inteiro chacoalhava duro na cama. Aí, eu me senti caindo, como se um buraco tivesse sido aberto e eu estivesse caindo. Eu vi o teto do quarto cada vez mais distante, e ao meu redor parecia ter uma parede preta de pedra. Meus ouvidos foram tomados por um som muito alto. Pareciam turbinas de avião com enxames de abelha. Eu nunca provei um medo tão potente como daquela vez. Era como se o frio da barriga estivesse pelo meu corpo todo. Enquanto eu caía, tive certeza que aquilo era a minha morte. De que eu morri em minha cama e que eu estava descendo para o inferno. Mas aí eu comecei a tentar entender e falar com Deus, alguma coisa assim. Eu pensei, Deus, por que eu tô morrendo? Eu fui uma pessoa boa, eu não devia morrer assim, eu não fiz mal para ninguém. Nisso, como se fosse um balão de pensamento de desenho, eu vi ao meu lado a imagem do culto que eu tinha ido na mesma noite. Nisso eu comecei a pedir ajuda para Deus. Quanto mais fé eu tinha na oração, a velocidade da queda parecia diminuir. O frio do corpo também. Eu me sentia subindo. Mas assim que eu me ligava do que estava acontecendo, o medo dominava e eu voltava a cair. Eu orei, pedi ajuda, até que uma hora me senti que ia subir muito rápido até bater no meu corpo que estava na cama. Eu só lembrei de estar sentado na cama gritando para alguém acender a luz e minha irmã e mãe virem correndo perguntar o que houve. Depois desse dia, muitas coisas aconteceram, mas não com a mesma intensidade dessa. Aconteceram tantas vezes que eu já sabia quando ia acontecer. Eu abri os olhos de madrugada e se o escuro tivesse azul, eu já sabia que ia acontecer de novo. Aí o corpo ficava duro, não conseguia respirar e tudo se repetia. Sempre tinha a presença de alguma sombra. Nem sempre a sombra tinha forma, mas eu sentia ela olhando para mim. Uma das últimas vezes eu abri os olhos, vi o escuro azul, paralisei e vi uma forma escura como se fosse um retalho na realidade, flutuando ao lado da minha cama. Eu sabia que aquilo estava me olhando. No ápice do medo, um barulho de sino muito alto começou no quarto. Eu não sei quantas vezes tocou, mas durou muito tempo. Na hora que acabou, o escuro voltou a ser preto e meu corpo voltou ao normal e vida que segue. Todas as vezes eu estava de olhos abertos e ciente de mim. Sempre estive acordado durante as experiências. Quer dizer, algumas vezes eu apenas acordava com a minha irmã e mãe desesperada me olhando, com a casa acesa. Eu perguntava o que aconteceu e elas diziam que eu estava gritando, mas não lembro de nada. Enfim, um dia essas coisas acabaram e nunca mais me ocorreram. Mas eu nunca entendi o que pode ter sido. Eu digo para as pessoas que foram só pesadelos. Mas só para eles terem uma noção da experiência, eu falo isso. Só que não era. Não era como um sonho, era muito diferente. Era real e palpável.
Rapaz, que história. Assim, levando em conta que o ouvinte não mentiu, como nossa primeira regra e tal, existe entidade com o nome da coisa que tem as entidades aí. Então, alguém tava pregando uma peça do outro lado com eles, né?
É, cara, assim, tá. Se for olhar pelo olhar, espírito mágico e magista e tal, meio doido, assim, porque tem muito dos preconceitos cristãos ali, né? Bastante. Mas tem o Exu Maioral, né, que tá, parece ter associação com isso aí, pelo nome. E o cara tá descrevendo uma viagem astral e um processo de incorporação, né?
O que eu fico impressionado com essa história é que tia Wicca, tia satanista, mas precisou da tia crente, né?
O amigo satanista, primeiro ele desdenhou da parada, né? Ele falou, não, isso daí é brincadeira de criança. Mas depois ele sacou São Cipriano, né? O cara veio preparado com as pokebolas dele ali, né, cara?
Ele sacou São Cipriano e disse assim, eu gosto disso, é muito adulto.
eu não opino quando fala sobre entidades da Umbanda e do Candomblé. Eu deixo pra lá.
Isso, mano. Não, é isso. Mas tem uma coisa que, às vezes, a pessoa que tá por fora... Ela confunde às vezes, né? Tem sempre essa coisa assim, numa cultura bem evangélica, né? De tratar seres, entidades como essa, como demônios, né? E tal, né? O que, enfim, né? Chega de transformar as coisas nos demônios e tal. Mas uma coisa interessante sobre isso, diferente do que algumas culturas acham, tipo, tem a galera que acha ok, todo espírito é bonzinho, todo espírito é bacana. Não, tipo, espírito fica puto. Tipo, tu tá andando na rua. Aí tem, tua vida tá acontecendo, tem carro passando. Açougueiro tá recebendo carne. Por aí vai, né? Enfim, as coisas vão acontecendo. Aí tu vira pra um e fala, ô, arrombado, não acredito em você não. Aí vira pro outro e fala, ô, maluco, por que que você é tonto? Ah, tipo assim, eu fico chamando, tipo, fico o dia inteiro chamando o padeiro. Ô, padeiro. Aí o padeiro olha pra você, aí você vira as costas. Ô, padeiro. Aí o padeiro olha pra você e você vira as costas. Em algum momento dessa sua ida pela rua, você vai levar um socão em algum momento, né, mano? Então, alguém vai chegar e falar, ô malandro, você tá de zoeira, rapá? O mundo gira e vagabundo roda, rapá. É isso aí, mano. E aí, tipo assim, cara...
Andrei, muito, muito carioca, né? O mundo gira e vagabundo roda. Puta que pariu.
Veja bem, Rafael... Por que que o espírito tá falando o que ele fala? Tipo assim, ele... Inclusive, o espírito pode dar o nome do espírito que ele quiser. O que vai resolver? Né? Tipo, as pessoas têm muito essa coisa de... Como a gente brinca lá no Magicano, né? O mundo espiritual... Vamos fazer um bestiário do mundo espiritual como se existissem regras claras, esclarecidas e cheias de... E é por isso que dá ruim. Porque a pessoa, ela vai numa confiança e não tem expertise pra parada, né?
Eu gosto que você falou isso do bestiário, Andrei, porque assim, essa magia, ocultismo, toda essa cultura de Candomblé também, isso já não é mais segredo, isso já não é mais coisa de nicho pequeno. É tanta gente mexendo com isso hoje em dia já, é um negócio tão difuso,
que a entidade, ela deve estar com a caixa de e-mail dela lotada, né, cara? Porque a quantidade de. Imagina as centenas de milhares de pessoas que conhecem aquela entidade, e entre delas, quantas não devem estar invocando ela com uma certa frequência ou constância, né? Então, tipo assim, essa parada de você ficar fixada naquilo, quero chamar o maioral. Nesse caso, ele não queria chamar o maioral, né? Ele tropeçou no maioral aqui. Mas a quantidade de gente que não deve chamar, ou a quantidade de gente que não diz que teve experiência com aquela entidade específica, né? Vai chegar uma hora que a gente vai precisar de mais entidades aí, né, cara? Porque vai ficar sobrecarregado as coitadinhas.
Ou mais do que isso, a entidade fala o nome dela, aquele não é o nome dela. Aquele é o cargo. Então você imagina que o motoboy que tá entregando aí o teu iFood, ele troca de emprego e aí ele vai virar, sei lá, o açougueiro, ele vai virar o pastor, ele vai virar
Tô chamando no iFood, mas vem Uber Eats, né? Tá
entregador.
ali.
Rapaz, então tipo assim, mano, ah, chegou aí e falou, ah, eu sou tal pessoa. E é mesmo, mas tu mexeu com o bicho, né?
Ou a entidade escolhendo o que ela acha que vai te deixar mais cagado, né, cara?
É, exato, né, mano?
Às vezes ela não tem absolutamente nada a ver com isso, mas ela sabe que se conhece o maioral de algum lugar, ela vai chegar e falar aquele nome, né?
Sim. Ah, e pode até ser, né? Tipo, a ética do mundo espiritual é como é que é, né? Tipo, às vezes no emprego dela a pessoa é do bem, né? Quando a pessoa tá no conforto do lar dela, ela tá colocando o aluninho no freezer dela, né? Vai
Não,
saber, né?
vamos pensar o seguinte, ó. O Luquita da galera que tá aqui com a gente. Ele é uma pessoa, obviamente, de bem.
Pô,
Você olha pra
obrigado,
ele e você
cara.
fala, o Lucas é um cara de bem. Aí, não é que nem o Rafael. O Rafael, você olha pra ele e já fica meio assim. É do Rio, né? E tal. Mas o Lucas, você olha pra ele e fala, não, esse cara é um cara de bem. Cara de óculos, sorridente, feliz. Aí pensa assim, Lucas, você tá lá de boa, fazendo tuas paradas, indo trabalhar. De repente, piscou. Você tá dentro de um copo. Com cinco crianças em volta, uma Wicca, um virgão, um metido a satanista. Você não vai aloprar? Eu vou aloprar.
Ah, com certeza, cara.
Eu tô aqui pra defender o Exu.
Rapaz. Juju, você tá quietinha aí?
Oi.
Você ficou impressionado igual a gente, principalmente na parte das paredes, assim. Você já viu alguma coisa acontecer dessa forma?
Na parede?
Não, necessariamente, mas tipo assim, uma coisa tipo assim, ah, invocou e aí começou a dar uns ruim, as pessoas começaram a ter uma visão e essas coisas.
Não, de dar ruim não. Mas assim, de fazer alguma coisa, não desse jeito tudo esmerdalhado, né? Desculpa a expressão, desculpa a pessoa que mandou o relato, mas foi um grande rebosteio. Não tenho palavra melhor para isso, né? Parabéns. Mas assim, de você fazer um trabalho direitinho e você começar a ver aquilo funcionando nos outros e em você, sim. Opa. Sim, com toda certeza, com toda certeza. Mas fiquei um pouco impressionada aí com esse negócio da parede mesmo, porque agora eu não vou me lembrar. Se quiser tirar isso do cast também, porque tinha um filme de terror mesmo, que a pessoa via umas coisas na parede e as coisas saíam da parede. E eu lembro que esse filme me deixou bem impressionada. Agora eu não vou lembrar qual é. Por isso que eu fiquei assim, tipo, ai, coisas na parede, que medo.
Tem um filme chamado The Gate, que tem uns bichos enterrados na parede. Tem o Hellraiser, que aí eu acho que nesse do Hellraiser, diferente do livro, ele é no chão.
Tem o The Pact também, que o espírito ele toma a forma ali da parede, ele fica com a textura e com a coloração ali do papel de parede, também é uma cena bizarríssima.
Olha aí, ó. Tem Advogado do Diabo, que tem a parede se
Ai, é
mexendo.
maravilhoso. Bonito, né?
Essa parede eu
Bonito, né?
quero, inclusive. Essa parede é bonita. Eu lembro de uma cena de parede também, num filme que é um dos meus top. Sei lá, top 5 filme de terror assim, que é o Event Horizon. Acho que é Enigma do Horizonte, que é o nome em português, que é o Event Horizon.
Sim.
Tem uma hora que tem tipo uma piscada assim, você percebe que aparentemente o corpo da tripulação da nave estava esticado, estirado na parede, assim, em vários pedaços. Parece que alguém, tipo, chapiscou a parede com o resto dos outros, entendeu?
Caralho.
Pedreiro do inferno. Vou fazer um chapisco aqui, ó. Chapiscou. Eu queria só falar mais uma parada assim, que esse negócio do preto azulado, ele é muito parecido com quando você tá numa projeção astral próxima, assim. Que você vê tudo como se estivesse com luz negra, saca? Uma luz negra azulada, assim, estralando. E alguns ângulos tão meio errado, parece ângulo do Tim Burton. Pelo menos a minha experiência particular é muito próxima disso. E o outro, que é a parada do controle do corpo e tal, é muito parecido com uma incorporação, né? Processo de incorporação, né? A mão travar, ele não ter controle do corpo, ver alguém se aproximando, o local por onde a incorporação se dá, ou é pescoço, ou é umbigo,
uhum,
a ligação. Então tem umas coisas bem, bem próximas, assim, à literatura a respeito.
Entendi.
Então, parabéns, o senhor incorporou alguma coisa.
Satanás!
Oi, gente. Oi, oi. Vocês estão aqui, gente.
Oi, Ira.
Ira, onde é que você tava?
Onde você tava, caramba?
Eu tava... Gente, eu tava lá fora.
Quem garante que é Ira?
Claro.
Não, tem que fazer... Andrei, pergunta alguma coisa pra ela que só a Ira pode saber.
Claro que sou eu, gente. Como assim? Vocês não vão acreditar que sou eu. Gente, eu achei um negócio aqui. Eu tava lendo, mas eu achei meio estranho. Eu vim aqui mostrar pra vocês. Eu achei esse livro meio esquisito aqui, gente. Venham ver.
O que você tá fazendo aí do mato, moleque? Tá trazendo livro?
Calma aí, esse livro aí, por acaso, não tem, assim, a capa de pele humana, não.
Eu não sei, se não, acho que não é de pele humana. É de couro, mas acho que não. Imagina, gente. Ah, não. Eu só achei interessante achar um livro ali. Eu tava tentando ler, mas eu não entendi. Quer ler? Tem um... Tá estranho essas línguas aqui, vocês conhecem? Cadê a Ju, a linguista?
Porque com línguas é a Ju, eu manjo malemar dos desenhos.
Ixi... Deixa eu ver esse negócio aí.